Avela Bonitona em mim. Olá, eu sou a Maria Ceruia, sou artista motivacional, ou seja, inspiro através da arte. E é por isso que pinto velhas bonitonas. As Velhas Bonitonas é o projeto que criei há 7 anos com o propósito de inspirar mulheres de todas as idades a envelhecer com mais confiança e paixão. Tudo isto acontece para dar um novo significado à velha, uma palavra habitualmente rejeitada pela sociedade, mas que carrega valores incríveis de maturidade, superação e sabedoria. Com um novo significado, através das Velhas Bonitonas, ser velha pode ser, sem dúvida, ponto de partida para aprender a viver este processo de forma mais autêntica, empoderada e feliz. Aqui vou trazer-vos histórias reais de convidadas inspiradoras sobre a arte de viver e envelhecer. Esta vai ser uma viagem no tempo, cheia de ensinamentos, até chegar à velha bonitona que há em nós. Até porque, por mais que os anos ditem quem nós somos, podemos renascer em qualquer idade. E, sobretudo, podemos aprender com todas as idades, as nossas e as dos outros. A Velha Bonitona em mim.
Um podcast de Maria Ceruia.
A minha velha bonitona deste episódio é a Madalena Sutcliffe. Madalena acredita com convicção que na vida nos podemos reinventar e criar a vida que mais desejamos. Sabe por experiência própria que podemos procurar e encontrar aquilo que é a nossa natureza e paixão em qualquer idade e em todas as áreas da vida, se tivermos coragem e nos permitirmos. Para tal, defende que é essencial dar tudo pelo que queremos, ir atrás do sonho e fazê-lo, não em esforço, mas com paixão, respeitando a nossa natureza e essência. Foi no coaching que encontrou a sua paixão e é exatamente esta a profissão na qual quer viver e envelhecer como velha bonitona. Coach profissional, certificada pela International Coaching Federation, faz Life e Executive Coaching, dá workshops e palestras em várias empresas, integrou oficialmente a equipa internacional de coaches do Tony Robbins, era a única coach portuguesa, e está a lançar um projeto inovador relacionado com o coaching. Antes de trabalhar como coach, teve uma carreira de mais de 15 anos no mundo corporativo. Foi diretora jurídica e de regulação da Vodafone Portugal, foi Chief Legal Officer da Novo e Oni e nestes cargos esteve assente semanal no board. Iniciou a sua carreira como advogada num dos top 3 melhores escritórios de advogados do país, Vieira da Almeida, e ainda trabalhou na Comissão Europeia em Bruxelas e na presidência do Conselho de Ministros do Governo Português. É licenciada em Direito pela Universidade de Lisboa e tem um Masters com especialização em Altos Estudos Europeus pelo Colégio da Europa. Viveu em 5 países diferentes, é bilíngue, português e inglês, filha de mãe portuguesa e pai inglês, é casada há 10 anos, junta há 11 e tem 2 filhos de 6 e 7 anos. As suas grandes paixões, além do coaching e de estar continuamente a aprender e a empreender nessa área para fazer a diferença na vida das pessoas e no mundo, são a família, as viagens e o surf. Madalena, isto é uma biografia completa e que promete uma conversa no mínimo inspiradora. Obrigada por teres aceito o convite e vamos já começar esta viagem que vai ser uma diversão. E vou começar por te perguntar, que idade é que tens?
Maria, antes de mais, obrigada eu pelo convite. É uma oportunidade, aliás, é um privilégio estar aqui, mas é uma oportunidade de servir o próximo, não é? E portanto, obrigada. Que idade é que eu tenho? Tenho 43 anos.
E com que idade é que te sentes?
Olha, com que idade é que eu me sinto? Olha, às vezes sinto-me com 18. E é mesmo 18, não é 20 nem 28, é 18. Porque é aquela meninice, sabes, aquela risada, aquela alegria.
Espontaneidade.
Isso, aquela alegria de alegria. Criança.
Sim.
E depois há outros dias, eu acho que hoje estou num dia desses, que me sinto assim já velha bonitona, sabes, já com serenidade.
Que bom, tenho aqui uma velha bonitona ao meu lado.
Aqui está ela, ela chegou. Aquela coisa da serenidade que vem com a experiência, sabes? As várias experiências, os ciclos de vida que nós vamos passando e cada um traz obstáculos e tu vais superando e vais aprendendo com isso. Portanto, anda ali
entre a velha interior e a velha interior. Então, vamos começar então a viagem pelo agora.
Okay.
Porque o momento mais importante é o agora e, portanto, a viagem mais importante é a que está a acontecer agora. Vamos criar aqui uma metáfora, como se o teu nascimento começasse hoje.
porque estamos sempre a renascer, em qualquer idade. E portanto, se nascesse agora, imaginando com tudo o que tu sabes, com tudo o que te apaixonaste, com tudo o que tu viveste, se nascesse agora, qual era a primeira viagem que tu fazias?
Olha, se nascesse agora, acho que fazia a viagem que eu quero fazer, não é?
E que vais fazer.
E que vou fazer, claro, como é óbvio. Olha, eu queria muito fazer uma viagem que me juntava, lá está, três coisas. Uma, não, te digo com o meu marido e com os meus filhos, portanto, família, surf e natureza tinha que ter. E também tinha que ter algumas experiências assim, diz para dentro, de autodescoberta, de transformação, que eu queria que os meus filhos e o meu marido também vivessem. Portanto, ia para a Ásia, eu já sei onde é que é. Com certeza passava um mesinho no Japão. Tem princípios de vida fantásticos, tem princípios de negócio, também relacionados com o coaching de giros, Kaizen. Estava um mês na Indonésia, de certeza, a meca do surf, não é? Ia para a Tailândia, acho que fazia ali um retiro que eu já tenho assim debaixo do olho. E ainda estava um tempinho nas Filipinas e talvez Nova Zelândia. Ainda se com um coisadinho ainda ia ali à América do Sul.
Que maravilha.
Portanto, era assim,
e as tuas paixões juntas, não é? As tuas paixões todas juntas numa viagem.
Tudo junto.
Que a viagem também é a tua própria, uma das tuas paixões, não é? Então vamos agora à próxima pergunta. Quem é que era a primeira pessoa com quem tu gostavas de conversar?
Estas perguntas, olha, a primeira, são tantas, há tantas pessoas interessantes que te podem ensinar tanta coisa, com tanta receita de sucesso. Olha, velhas bonitonas, assim, grandes pessoas que eu admiro muito, a Mel Robbins, que tem um passado parecido com o meu, engraçado. A Michelle Obama, outra.
Espetacular.
São pessoas livres, são pessoas, também têm um passado parecido com o meu. O Peter Diamandis é uma pessoa que me fascina. Mas se eu tivesse que escolher uma, eu vou-te explicar, porque depois há atletas, o Cristiano Ronaldo, pelo mindset, eu acho que escolhi uma que agregasse tudo. E escolhi o Tony Robbins e vou-te explicar porquê. Porque ele não só é genial na parte de transformar mindsets, de ter este impacto em ti, não é? De te superar, de superar as crenças, mas ele é também, e estratégias, que ele próprio também cria muitas estratégias, tem resultados comprovados, uma pessoa que trabalhou com o presidente dos Estados Unidos, é uma pessoa muito credível. Há 4 décadas trabalha nisto. Mas depois ele rodeia-se dos melhores do mundo, das melhores mentes do planeta. E portanto está na linha da frente em tudo que implica, por exemplo, inteligência artificial, longevidade, rejuvenescimento celular, olha, estamos a falar disto. O futuro, o que é que vem aí? Portanto, acho que era uma ótima conversa assim de kick-off.
Uma conversa mesmo completa,
360 graus. Acho que saías da alma, exatamente. Eu acredito em comprimir décadas em dias e era logo.
Acho espetacular, obrigada. Agora, mais uma pergunta nesta fase do presente. Qual é que era a primeira frase que tu dirias a ti própria, aquela filosofia de vida mais importante para ti que te realmente empoderou? Qual é que era essa filosofia, essa frase que tu dirias a ti própria?
Olha, uma frase que é muito simplista, Maria, mas eu acho que as coisas mais importantes às vezes são as mais básicas, que é, eu vou dizer primeiro em inglês, vai-me sair um bocadinho os inglesismos, eu sou uma inglesa e trabalho,
pronto,
eu traduzo. Mas a frase é, it's a short trip, make it a good one. Ou seja, a vida é curta, não é? A viagem é curta, faz com que seja boa. E eu tenho muito esta filosofia de vida, que é, viva a vida, curta a vida, tira prazer das coisas, aproveita as pessoas, aproveita o teu marido, aproveita quem for que está ao teu lado. Se é autêntica, sabe qual é a tua verdade, vive-a e diz a tua verdade sem magoar sempre, não é? Com bondade. Isso é ser uma velha bonitona também, não é?
Sem dúvida.
Despe-te de preconceitos, despe-te de julgamentos, não julgues, procura entender. Isto tem tanta coisa, esta filosofia. Procura ter curiosidade, não é? Em vez de fazer troço ou de não querer saber, eu acho que é isso. É viver a vida,
da vida, não é?
Tira partido disto.
Viver
tira
não custa, disto. O custo é saber viver, não é?
Isso.
E de facto é impressionante. Estamos já inspirados, estamos ainda a começar e estamos já inspirados. Eu pelo menos estou altamente inspirada. Vamos então agora continuar a nossa viagem e vamos para o passado. Portanto, depois de renasceres e mostrares como é que tu gostas de viver o teu presente, vamos agora até ao teu passado, percorrendo as tuas 4 décadas, e vamos nos focar nos teus ensinamentos por década.
Okay.
Portanto, vamos começar na tua primeira década, dos 0 aos 10 anos. Tu nasces em Oman, onde vives até aos teus 8 anos com a tua família, e nesta década, dos 0 aos 10, pergunto, quais é que foram os valores mais importantes que tu aprendeste e que também afetaram a tua vida no futuro? Como é que tomaram forma no futuro? Portanto, quais os valores mais importantes desta década que tu aprendeste, que ainda conservas hoje, e como é que eles se transformaram? Como é que eles germinaram? Gostava de te perguntar.
Olha, eu já fiz um bocadinho esse trabalho. Eu posso dizer, eu começo já com os valores, então. Três grandes grupos de valores que eu acho que vieram da infância e norteiam um bocadinho a vida, a minha vida, não é? A forma como eu vivo. Um grupo é, sem dúvida, o amor e a bondade, não é? Love and kindness. O outro grupo é a alegria e a curiosidade, não é? A diversão. E outro grupo, eu já te explico isto tudo. O terceiro grupo é um grupo de estudo, de trabalho, de dedicação e de organização, planear. Como é que isto vem da infância e como é que eu fui percebendo isto, não é? Tu podes fazer um trabalho mais intelectual, podes fazer um trabalho mais emocional. Eu fiz uma regressão, é quase uma coisa freudiana, com a Tony Robbins, para voltarmos às primeiras memórias de infância. Aliás, é um trabalho que se faz, às vezes as pessoas podem ter bloqueios ou traumas de infância, não é? Costuma dizer-se que o cérebro congela ali naquela memória e depois mais tarde tu tomas decisões com base naquela idade. E nós fizemos uma regressão e foi para perceber então quais eram as primeiras memórias. E as primeiras memórias que eu tenho é de facto de muita alegria, de muita de ter sido verdadeiramente criança e de muito amor. Eu vou-te explicar, eu cresci, como sabes, eu, como disseste, aliás, eu fui para Oman, tinha 7 semanas, os meus pais já viviam lá. O meu pai era inglês, era piloto da marinha, piloto de helicópteros, conheceu a minha mãe em Portugal, ela não tinha nada a ver com isso, dava aulas de física nuclear na faculdade, portanto estás a ver, física.
Exato, é uma aventura, uma aventura.
Eles conheceram-se, foram para a Líbia, o meu pai era flying doctor, não era médico, mas voava.
Incrível.
Uma história incrível. E depois viveram na Malásia, minha irmã nasce na Malásia, e quando estou eu para nascer, a minha mãe resolve, teve ali um bocadinho mais de senso, talvez, e veio a Portugal. E depois, com 7 semanas, aliás, eu volto para Oman. E Oman, eu nasço, não é? Quase toda a minha década eu passo em Oman. Eu cresço em Oman, eu sou educada em Oman. Estamos a falar de um país quente, não é? É Oman já agora, não é Aman, que há muita gente que confunde, que é Oman, capital Muscat, ali por baixo do Iémen e da Arábia Saudita. Estamos a falar de um país do Médio Oriente, nos anos 80, início dos anos 80, não é? Aquilo era uma pilha de areia. Mas eu vivia numa comunidade de... Aquilo era um condomínio fechado, tínhamos australianos, ingleses, jordanianos, omanitas, portanto uma coisa multicultural, em que os miúdos andavam soltos na rua, íamos bater à porta uns dos outros, e ela pode brincar, e que está calor, 5 vezes por dia ouvis aquele canto para chamar os muçulmanos para a reza, sabes?
Sim,
para a oração, o azan, tanto que se eu ouço isso hoje em dia, se eu vou a um país muçulmano, aquilo é uma âncora para mim,
âncora,
é um regresso à infância.
Exatamente.
Portanto, foi uma infância super alegre, super feliz, com muito amor. Eu tive muita sorte em ter crescido numa base de amor incondicional. Sim. Eu sei que não, nem toda a gente tem essa sorte, uhum. É um privilégio. Trabalho com muita gente que não teve essa sorte. Uhum. Eu tive essa sorte e foi muito bom. Portanto, as primeiras memórias que vinham eram essas.
Sim.
De diversão, de alegria, de aventura, de amor, de bondade. O meu pai tinha uma frase que era, again, em inglês, a smile always confuses an approaching frown. Ou seja, sorri, não é? Um sorriso confunde sempre uma cara fechada que se aproxima. Sorri, não sabes o que é que o outro está a passar.
Exatamente.
E então, como é que surge o terceiro grande grupo? Veio-me à cabeça, durante essa regressão, uma memória dos 6 anos, que eu não tinha dado grande importância a isto. Eu depois fui falar com a minha mãe e confirmar o que é que se passou, não é? Ela depois lá me explicou. Que eu, com 6 anos, nós fomos fazer... O meu pai ia fazer uma coisa de trabalho e nós fomos à neve. Levaram-nos à neve pela primeira vez, os Estados Unidos, país de língua inglesa. E eu estava num sítio, numa montanha, que era para as crianças mais pequenas, e a minha mãe, o meu pai e a minha irmã noutra. E no fim do dia eu tinha que apanhar um autocarro com a minha escola de ski que me levava aos meus pais. E nesse dia, não me pergunto se foi o primeiro dia, se foi o último, isso eu não tenho a certeza, eu entro no autocarro errado, lembro perfeitamente de estar a brincar com uma criança, portanto, animada, estava a fluir, Maria.
Exatamente,
estava
como
a fluir,
fazias
descontraída, não é?
Descontraída sempre.
Pronto. E a partir daí, não me lembro mais nada. Ou seja, lembro-me de descer do autocarro, lembro-me de ver alguém a falar comigo e não me lembro mais nada. E o que se passou depois, contou-me a minha mãe, é que entrei em choque, aparentemente tinha entrado
porque
no autocarro errado, fui parar uma terrinha qualquer, acho que a 1 hora dali, portanto, estás a ver, ninguém sabia de mim, eu não sabia dizer o meu nome, não sabia falar, e atenção, inglês era a minha primeira língua, não é? Pois acho que lá localizaram a tal escola de ski, entrou em contacto, levaram-me aos meus pais e foi o reencontro. Não me lembro de nada. Portanto, houve aqui um delete cerebral, digamos assim. E como é que... Eu quando estou a fazer esta regressão, Maria, eu tenho a noção, não é? Vem-me assim uma mensagem que é neste momento que nasce a Achiever.
Exatamente.
Sabes?
E o que é que quer dizer isso da Achiever?
É neste momento que nasce aquela pessoa que quer fazer, não é? Que quer fazer,
fazer acontecer bem.
Que quer fazer acontecer. E que vai planear e vai organizar.
E que é bem-sucedida.
E que é bem-sucedida. Fui sempre bem-sucedida, é verdade. E isto torna-se um talento, não é? Isto torna-se um ponto forte. Mas há aqui uma mensagem que é engraçada, que é os teus pontos fortes. E temos muitos, não é? E muitos nascem de períodos mais difíceis. Isto é uma idade formativa, esta primeira década, não é? Quando são utilizados em excesso, também se tornam pontos fracos. E, portanto, eu depois podia acontecer em outras alturas, a preparar exames na faculdade, ou ficar muito nervosa, ter que saber tudo, sabes? Ter que controlar a situação, não é? As pessoas, era a situação. E também isso, não é? É um ensinamento.
É um ensinamento.
É uma forma tu também depois aprenderes.
Responsabilizares-te.
Não, e a gerir o teu estado emocional. Voltares ao flow, que é bom, não é? Mas teres ali aquela parte de planeamento, de organização, de brilho, de trabalho é muito importante.
Portanto, tu transformaste este teu valor, este gatilho que te aconteceu, que gerava um bocadinho de stress, gerou um bocadinho de stress, transformaste isso numa coisa positiva, não é? Num valor de organização, de poderes transformar a tua vida. Portanto, o grande ensinamento, se calhar, para além dos valores que tu aprendeste, é de que nós podemos transformar algo negativo depois num valor positivo para nós.
É isso mesmo, tu podes ressignificar a experiência, não é? A experiência pura não tem significado.
Exatamente.
Tu é que lhe dás o significado.
O ressignificar.
É isso mesmo. E, portanto, naquele caso, o que te aconteceu no passado não te limita, não é? Tu podes redefinir.
Pelo contrário, e transformaste, vezes, como tu disseste, numa achiever.
Isso.
Aproveitaste não, aquilo para crescer e transformar uma coisa bem-sucedida. Vamos então para a tua década dos 10 aos 20 anos. Nesta década já estavas em Portugal, foi uma adaptação, como é normal. Eras exigente contigo, eras disciplinada, como acabaste de dizer, com os teus estudos. A tua mãe também puxou por ti nesse sentido. E chegas aos 17 e vem a altura de escolheres a tua licenciatura. E é aqui que nasce um grande ensinamento na tua vida. Tu querias ser jornalista ou diplomata, algo muito relacionado com pessoas, e escolheste direito. Relativamente à escolha que tu fizeste, o que é que tu nos podes ensinar, que tu aprendeste e que um dia também queres ensinar aos teus filhos para eles escolherem a vocação? Porque não é fácil escolher uma vocação na altura da nossa adolescência. Eu diria quase impossível, né? Nós estamos sempre em transformação. Portanto, como é que tu, o que é que tu aprendeste nesta década que te ajudou depois a descobrir, a seguir o teu caminho, a tua vocação?
Olha, essa década, assim como dizes, foi uma fase de adaptação. Voltámos para Portugal, não é? Adaptar a uma cultura nova, até à religião. Eu não sabia rezar. Vivia num país
exatamente,
muçulmano.
Exatamente, vivias num país muçulmano.
Vivia num país muçulmano. A língua, não, o meu português não era o mais forte. O meu pai viveu ainda uns anos em Omã. A minha mãe sozinha cá connosco, a fazer um segundo mestrado. Foi mesmo uma fase de grande
riqueza
adaptação
tão grande,
para mim.
Madalena.
Foi uma fase de grande adaptação. Eu lembro mesmo culturalmente, os portugueses são completamente diferentes.
Que até essa fase de adaptação é uma riqueza na tua vida, de te adaptares a coisas novas. Também é um sinal da inteligência. Mas desculpa.
Mas eu sou muito adaptável, é verdade.
Sim.
É verdade. Fazer novos amigos, tudo isso. Mas sempre ali com os estudos, muito era, para a minha mãe era muito importante. Eu sempre fui muito disciplinada, lá está.
Exatamente.
Não me queria perder.
Exatamente.
Tendo em conta aquela memória. Não,
portanto, eras uma boa aluna,
era.
Tiravas muito boas notas,
era boa aluna.
Mas também te divertias ao
era
mesmo tempo.
Era preocupada, sim. Sempre me diverti muito.
Sim.
O meu pai dizia sempre: "You burn the candle on both ends." Ou seja, eu fazia as duas coisas.
És equilibrada, no fundo, encontraste um equilíbrio até desde muito nova, não é? Podes
porque
dizer
tinha
isso.
Sempre aquela preocupação, não é? Que me vem da tal memória dos 6 anos.
Exatamente,
não é?
Lá está.
Também pode ser um bocadinho natureza, mas garanto-te que aquilo reforçou ali um bocadinho. O que é que acontece? Eu chego ali à fase do liceu, não é? O que é que eu vou escolher? Eu sabia que era mais pela... Gostava-me de letras, humanidades, línguas, cultura, história. Sempre foi... Eu devorava jornais. E quando vou escolher, o que eu queria verdadeiramente era jornalismo, como disseste, e relações internacionais. Ou diplomacia. Em pequena, queria ter sido atriz. Isto é relevante. Porque a pessoa, de facto, tem que pensar o que é que eu queria ter sido, não é? Nas várias fases da minha vida, houve ali qualquer coisa. E todas essas coisas que tu quiseste ser ao longo da tua vida, há algo que aquilo te trazia que te dão pistas.
Os teus talentos, a tua natureza.
Não, dá-te pistas sobre os teus talentos e sobre as tuas forças naturais e sobre a tua natureza. E eu, pois nós tínhamos que fazer a lista, não sei se lembras, para a faculdade, para... para maximizar a hipótese de entrar em várias faculdades, e a última escolha era direito. E eu lembro de ter uma conversa com a minha mãe, com a melhor das intenções, ela disse-me: o melhor é escolher direito, porque depois dá para tudo, podes escolher. E eu fui nisso, e eu acho que isto é um ensinamento muito grande, e é uma mensagem que eu quero passar aos meus filhos, que é: muitas das pessoas que me chegam ao coaching escolhem ou escolheram o curso de forma pouco consciente. Sim, óbvio, somos muito novos, mas podemos tomar um bocadinho de tempo para tentar perceber, tendo em conta os talentos que tu tens, não é? E quando eu falo em talentos, não é aquela parte de ti que foi treinada ou foi ensinada, porque isso tu podes ser treinada para fazer o que for, mas é aquela parte de ti que te é natural, com que tu nasceste e que tu expressas, e que se estivesse a fazer isso, fazias horas a fio e saías revigorada, sabes? Tanto vale a pena investir um bocadinho de tempo para pensar nisso, porque o que acontece muitas vezes é que, fazendo uma escolha que não é consciente e escolhendo algo que verdadeiramente não nos ilumina, a longo prazo não é um bom fit para nós, não é? E portanto eu gostava de passar essa mensagem aos meus filhos. Se for preciso fazer um bocadinho de autoconhecimento, há uns testes de personalidade, bem sei que na altura fazíamos os psicotécnicos, mas pode-se escavar um bocadinho mais fundo. E eu acho que vale a pena. Acho que é mesmo essa a mensagem.
E depois ter a coragem de seguir também, não é? Não ter medo de descobrir, mas ir em frente, como tu dizes sempre também no teu coaching.
É isso mesmo. É isso mesmo. Descobre e tem a coragem de os expressar. É
exatamente.
Isso mesmo.
Vamos agora à década dos 20 aos 30. Esta década está refletida em duas palavras que te caracterizam exatamente aquilo que tu viveste nesta década, que é a busca e o crescimento. Busca e crescimento a nível académico, voltaste a viver fora. Busca e crescimento a nível profissional, mudaste 3 vezes de trabalho, começaste a perceber o que é que não querias. E busca e crescimento a nível mais pessoal e de relacionamentos. Foi uma década de descoberta, estavas realmente à procura. E neste processo ganhaste mais uma vez grandes ensinamentos. E um dos ensinamentos foi, por exemplo, que ter sucesso, que vem na linha ainda da outra década, não é? Da tua escolha, pela tua licenciatura, não é estar em constante esforço. Portanto, é antes ter energia para escolhermos de facto o que é para nós. Portanto, este ensinamento de não estarmos em constante esforço, termos energia, como é que tu nos explicas este ensinamento que ganhaste nesta década, com todas estas transformações? Pudesses falar um bocadinho deste percurso que fizeste e também de como é que mudaste um bocado aqui e deste outro rumo à tua vida?
Olha, Maria, eu vou partir em três, porque eu acho que tu também partiste aí um bocadinho em três. Estamos a falar da década dos 20 aos 30.
Dos 20 aos 30.
É uma época de busca e crescimento, como disseste, e de amadurecimento.
Exatamente.
Não é? Crescimento porquê? Logo ali no início dos 20, não é? Há uma parte social, se chamemos-lhe assim, que é: eu vou estudar para fora. Vou fazer o Erasmus, é a primeira vez que eu saio de casa. Tinha feito o Interrail, mas é a primeira vez que eu saio de casa. Vou viver com amigas, não completamente sozinha. Ganhei uma bolsa, deixa-me dizer-te. Eu sempre, os meus pais sempre me incutiram isso. Nada me foi dado, nada foi. Tudo que eu tenho agora, hoje em dia, e que verdadeiramente valorizo, eu lutei por isso. E foi importante o Erasmus. Depois, um ano depois, fui fazer o mestrado, aí para a Polónia. Muito frio, menos 20 graus negativos, desaparece o sol às 3 da tarde, e aí fui sozinha, custou-me mais. E o que eu te posso dizer, eu acho que aí a mensagem para os meus filhos é muito importante, é largar o ninho, não é? E eu bem sei que hoje em dia é mais difícil com o arrendamento das casas, mas dentro do possível, havendo bolsas de estudo, havendo vontade, óbvio, nem toda a gente quer, e não temos que querer todos o mesmo, vale a pena perceber o que é que queres, mesmo numa idade, não é? Nos 20, nos 18, o que for, perceber o que é que tu queres e ir atrás disso e lutar, porque há bolsas, há possibilidades. Vivemos num mundo global.
Exatamente.
Eu acho que é muito importante. Esse foi um primeiro crescimento.
A nível social, não é?
A nível social, a nível de autonomia, de be your own woman, sabes? Crescer. Tens que largar o ninho, faz parte. Depois houve ali um crescimento a nível pessoal, de relacionamentos, tu falaste nisso. Nesta fase, para mim, não é os primeiros namoros mais a sério, os primeiros finais. Não é?
Exatamente.
E depois também há uns que acabam, outros que começam. E aqui a mensagem é: também isto faz parte, não é? Tens que dispor de alguma maneira, não é? Com cabeça, com senso, mas tens que estar disponível a seres magoado ou mesmo a magoar, não é? Alguém me disse uma vez: é preciso abandonar e ser abandonado. Uhum. É isso que abandonecemos emocionalmente assim.
Isso é lindo.
Faz parte.
É verdade, e é verdade.
Faz parte, Maria, não é? Uhum. As pessoas, há quem não queira, não quer ter um coração partido, faz parte. E digo-te mais, o bom disso é que tu depois percebes o que é que tu não queres. Uhum. Isso também percebes o que é que queres, não é?
E não é pela experiência dos outros, é pela tua experiência. Porque tu consegues às vezes perceber pela experiência das tuas amigas e dos teus amigos o que é que lhes aconteceu. Mas só quando passas por isso, só quando és abandonado e abandonas, só quando tu passas por isso é que realmente
é que aprendes,
não é?
E de facto ficas muito ciente, lá está a escolha consciente, não é? Começas a perceber o que é que eu preciso. O que é que eu não quero? O que é que eu não vou dar espaço na minha vida para entrar mais? Não faz sentido, não é? E mais importante, Maria, do que isso tudo, é que quando chega a pessoa, tu verdadeiramente aprecias. E voltas àquela filosofia de vida que eu disse há bocadinho, não é? It's a short trip, make it a good one. Vais aproveitá-la. Sim. Vais aproveitá-la.
Sim.
E vais ficar agradecida. Sim. Portanto, a nível relacional, pessoal, era mais por aí. Pois há a parte profissional que tu focaste muito. O que é isto? Isto é um season 2, não é? Da época anterior.
Exatamente.
Da fase anterior.
A segunda temporada.
Não te apanha lá atrás, apanha-te aqui.
Vamos
aqui
episódio, vamos aqui episódio.
Agora vamos no episódio, que ainda tem um episódio a seguir, não é? O que é que acontece? Eu acabo o curso longe e a ideia do jornalismo e das
coisas. E lá foi.
Quais podes escolher?
Lá lendo.
Não é? Já estás completamente encarreirada, vais na manada. Acabou o curso, 5 anos, mais estágio de 2 anos, exame da ordem dos advogados.
E
estás
realmente
lá.
Tu não paravas, não é?
Estás lá.
Estavas num constante seguimento, porque eras trabalhadora e também não te.
Ah, era aquela coisa, acabas o curso de direito, na altura eram 5 anos, já agora. Faz a agregação à ordem dos advogados, não é? Mas de repente são mais 2 anos e de repente estás lá. E eu fui trabalhar para um escritório que é um dos melhores escritórios de Portugal, é óbvio, ainda hoje é top 3, há muitos bons, e é a Vieira da Almeida, e tenho muita amizade por essa casa e diverti-me muito, foi uma experiência super divertida, aprendi imenso, portanto foi super importante. Simplesmente, o que é que acontece? Eu lembro no primeiro dia em que fui trabalhar para a Vieira de Almeida, isto não tem nada a ver com a Vieira de Almeida, tem a ver comigo. Eu senti uma quebra de energia enorme, Maria. Quase que a minha intuição, sabes, tu sentes. Eu não quero dizer já uma frase, já vou dizer, eu acho que, olha, no season 2 da parte
season
amorosa.
Season 2, exatamente, vamos para episódios.
Mas aqui na, eu senti de facto essa quebra de energia e lá está, aquilo que eu dizia há pouco. É uma escolha consciente, uma escolha com intuição, saberes ouvir a tua intuição. Ser velha bonitona, Tana. É isso, não é?
Sem dúvida.
É estares alinhada, viveres uma vida alinhada. O que é que acontece? Eu até tinha sucesso, Maria, eu era boa. E fui sempre boa nas coisas que fiz. Mas se tu não tens paixão por aquilo que tu fazes, tu nunca vais estar no teu máximo potencial. Não é? Tu até podes ser boa, mas o que acontece é que a longo prazo podes estar em esforço.
Exatamente.
Porque aquilo é algo que não te, não, tu não trazes paixão. Paixão é energia, não é? O Steve Jobs tem uma frase gira que é: "If you don't love what you're doing, if you're not having fun, you will eventually give up." E é verdade, ele dizia: se for saudável de cabeça, vais desistir. É muito importante, não é? Eu não vou pôr uma pessoa de pessoas, uma pessoa extrovertida, por exemplo, na contabilidade. Não estou a puxar pela natureza dela.
E voltamos à natureza das pessoas, não é? Mas isso também não quer dizer que não fiquemos cansados de vez em quando.
Como é
Mas
óbvio.
É um cansaço diferente.
Como é óbvio, eu não estou a dizer que tu tenhas gostado de todos os momentos que fazes e tudo o que fazes. Agora, a essência daquilo que tu dás deve iluminar-te, não é? Era aquilo que eu dizia, fazeres horas a fio e saíres revigorada. A essência, porque quando tu estás verdadeiramente a expressar a tua essência, o teu trabalho flui.
Isto é o grande ensinamento, não é, Madalena? Para quem nos ouve e quer encontrar realmente aquilo que quer fazer, é sentir perceber pelos sinais que está cansada, porque estou com burnout, estou exausta, isto se calhar não é para mim. Se calhar depois ter a coragem de trabalhar, sim senhora, muito, mas numa coisa que realmente flua, não é? Foi o que tu fizeste.
Eu o burnout vou-te deixar para o season seguinte, porque
exatamente.
Esta parte profissional ainda tem, mas eu acho que a mensagem é essa. E a pessoa, se não se sente preenchida, não é? Não estou a dizer atira-te da ponte sem rede, despede, não é isso.
Claro.
Mas vale a pena pensar nestas fases, que eu estou aqui na década dos 20-30, não é?
Estamos nos 20-30, exatamente.
Nos 20-30, não é? Na escolha do curso,
os ensinamentos
desta, trabalhos,
como se estivéssemos a
vale
viajar
a pensar,
até lá.
Exatamente, vale a pena pensar e perceber. O que é que são os meus talentos, não é? Porque enquanto esse conflito existe, enquanto a pessoa tiver aqui um buraco, um vazio que não faz sentido, está em esforço. E que sentido é que faz, não é? Tu ires trabalhar todos os dias para uma coisa que te consome.
Claro.
Que não te ilumina. E quando tu fazes verdadeiramente que adoras, até a tua relação muda, porque tu chegas a casa e tu exprimes: olha, tive um dia espetacular, não imaginas quem é que eu conheci, não imaginas o que é que eu fiz, não imaginas a sessão que eu dei.
E todos nós podemos chegar lá, não é, Madalena?
Todos nós podemos chegar lá, é tão bom, Maria, o olho a brilhar. Sabes? Quantas pessoas é que tu conheces que chegam a casa e dizem: foi, adoro o que faço, tenho o estilo de vida que eu quero?
E não quer dizer que não haja desafios. Há desafios e há stresses e há inquietações, mas este é o grande ensinamento destes 20 aos 30. Vai buscar energia, vai à tua natureza e é fazer o que está de facto alinhado com a tua natureza. E quando descobrires o que está alinhado na tua natureza, podes então, a tua vida vai fluir e vais ter muita energia até para enfrentar os desafios.
É, a paixão traz energia, não é? Exatamente. Tu, quando tens paixão por aquilo que fazes, quando te confrontares com obstáculos, porque eles vêm e vai haver desafios, não é? Cada fase de vida vai trazendo problemas ou desafios mais sofisticados. Mas se tu tens paixão, tu corres com gosto, não é? É isso que te vai manter lá. Portanto, é isso. Escolhe bem, com consciência, descobre os teus talentos, tenha coragem de os expressar, ouve a tua intuição.
Maravilhoso, Madalena. Vamos agora então à década dos 30 aos 40. E esta década foi de facto uma das fases com mais provações na tua vida, que te trouxe, foi uma fase que te trouxe muita dor, e essa dor foi o que tu dizes que te permitiu fazer uma transformação enorme na tua vida, talvez a maior de todas. Deste um mergulho profundíssimo no desenvolvimento pessoal. Aos 32 encontraste a pessoa certa para ti, quebraste padrões e conseguiste criar a família que querias, apesar de também teres tido alguns obstáculos, e ainda despediste da tua primeira carreira, largaste tudo o que conhecias e viraste a 100% para o coaching. Portanto, a tua vida mudou completamente nesta década. E, portanto, eu vou-te pedir para te contar e vamos, então, partir isto em três perguntas, porque, de facto, esta década espelha isso, não é? Promete isso. Então, vou-te perguntar: como é que se chega à relação amorosa que queremos? Como é que crias a família, os filhos, a vida que queres, apesar de, por vezes, parecer que isso não vai acontecer? E como é que encontras e crias uma nova carreira, encontras aquilo que adoras fazer? Ou seja, como é que é para ti a tua receita amorosa? Como é que é para ti a tua receita de criar a família e os filhos? Como é que foi para ti, não é? Uhum. E como é que foi para ti a tua receita de criar e encontrar uma nova carreira?
Ok, boa. Eu sabes que eu acredito no poder dos três.
Sim.
A nossa mente é 1, 2, 3, many.
Que maravilha.
É, 1, 2, 3, demais. Portanto, sim, partimos sempre em três. Boa, gostei. Receita amorosa, ou para encontrar a pessoa que queremos, imagino, não é? Olha, 30 aos 40. Eu conheço o meu marido, Miguel, aos 32, quase 33. E eu, para lá chegar, Maria, lá está, tudo o que vem da década anterior é importante, não é? Uhum. Eu tive que quebrar padrões. Eu vou-te voltar a dizer a mesma coisa. Escolha consciente, não é? Ouvir a tua intuição sabe. É preciso largar, lá está, estar muito ciente e aproveitar as lições que vêm do passado e estar muito ciente daquilo que não queres e não dar espaço a isso. Não dar espaço, de facto, porque nós sabemos, nós somos os nossos melhores juízes, não é? Uhum. E sabendo o que não se quer, é mais fácil depois perceber o que é que se quer, uhum, o que é que eu preciso. Mas isso não basta, não é? Não basta só perceber o que é que eu quero. Porque há aqui uma parte de nós que não controla o resto, não é? Eu não controlo se a pessoa vem ou não vem. Isto é muito importante, que é a
tens
parte
que fazer
da
a
fé.
Tua parte, não é?
Tens que acreditar, Maria. Uhum. Tens que acreditar profundamente que vem. E eu tive que praticar aí um bocado o desapego, não é? Eu na altura achava, erradamente, não é? Olhando agora para trás, mas achava que já, não é? Já estava nos quase 33 e eu queria ser mãe, e na altura tive que praticar aquele desapego e tive que dizer: olha, vai acontecer, não é? Let go, let God. É importante, as pessoas às vezes têm este conflito até em relação a definir objetivos de vida. Uhum. Às vezes dizem: ah, eu prefiro não definir, porque depois não acontece, e depois eu fico muito, muito obcecado. Uhum. Há uma linha ténue entre tu definires as tuas intenções com clareza, uhum, smart goals, isso tem a ver com o cérebro e como ele funciona. Vai-te ajudar a encontrar, é uma espécie de um GPS. Uhum. E portanto, há um limite ténue entre isso e desapegares-te, ou seja, não ficares agarrado ao resultado, uhum, entregares, uhum, não é? E esta área é precisamente uma das áreas em que tu tens de pôr isso em prática. Uhum. Tu vais todos os dias, sei lá, vens pela Marginal, não é? De Carcavelos a Lisboa, e a única coisa que te separa dos carros que vêm de lá é um traço contínuo. Como é que tu sabes que a pessoa que vem em contramão não te vai bater? Uhum. Não sabes. Mas acreditas que não vai acontecer, não é? Acreditas que vais chegar a Lisboa. Uhum. É a mesma coisa. Se não acreditasses, não saías de casa. Uhum. Não guiavas, não é? Uhum. É que é a mesma coisa. Tu tens que acreditar. E no entretanto, enquanto esperas, não é? Esperas ou enquanto... Divertes-te. Uhum. E dás amor. Porque o que dás, recebes. Uhum. E portanto há de vir. Uhum. Então eu acho que é aqui uma receita tripartida, não é? De, eu tenho que perceber, tenho que ter alguma maturidade emocional para perceber o que é que eu quero. Não, não vale a pena entreter coisas que a longo prazo não me servem. Uhum. Eu tenho que acreditar e eu tenho que, no entretanto, viver a vida com amor. Eu
e acho viveres, que é continuares a viver mesmo se não tiveres tudo isso, não é? Isso. Se não tiveres a pessoa que tu queres, vives na mesma isso. E és feliz na mesma, isso não é? Mesmo. O tal desapego, não é?
Isso mesmo, eu tive que. Foi exatamente isso. É. Eu vou ser feliz independentemente do que acontecer. E há mais uma coisa, há mais uma quarta, que é. Faz, lá está, enquanto diverte, não é? Não é a mesma coisa, é a mesma coisa. Eu lembro-me que eu tirei férias e fiquei cá, não fui lá de nenhum. E fui todos os dias fazer surf, que é uma das coisas que eu mais gosto, uhum. Que é uma das atividades que mais me põe em flow, uhum. Sabes? Que te tira da cabeça. Um dia não havia ondas e eu fui lá para dentro à mesma, eu e três gaivotas. Ou três patos, eu não sei o que eram, mas eles boiavam. E sobe uma pata, olha, lá está.
Pato, exato.
E na semana seguinte. Na semana seguinte conheço o meu marido. Estás a ver?
E foi. Espetacular.
É verdade. Mesmo. Portanto, faz
a grande frase quando estás menos à espera e quando és feliz és e fazes o que tu queres e o que tu gostas.
Isso mesmo.
E então, e a tua receita de família?
Família, pronto. Família, sim. Eu falei que tem provações. De facto, esta foi a década com mais provações para mim. E foi mesmo nesta área. Porquê? Porque eu caso com o Miguel, não é? Um ano depois de o conhecer, tu sabes, não é? Sim. Aí sim, aquela frase do Steve Jobs num discurso que ele deu das graduations, sabes que eles têm, das licenciaturas. E ele deu um discurso giríssimo em que ele diz, acaba o discurso e diz: "As with all matters of the heart, you know it when you find it." Ou seja, como com todos os temas de coração ou escolhas de coração. Quando encontras, tu sabes. E isto aplica-se à pessoa certa, acho eu, pelo menos na minha experiência, não é? Isto aplica-se ao trabalho, à missão, não é? Uhum. E isto aplica-se, neste caso, era aqui ao Miguel. Eu estava-te a dizer, eu casei um ano depois porque eu sabia quem era. Eu sabia que era esta pessoa. Fez-me sentido. Uhum. Pronto. E casamos e eu queria ter filhos, passada a fase da lua de mel e tal. E começo a ter desmanchos. Antes de ter o primeiro filho, não é? Isto é uma coisa que muitas mulheres passam por isto. Uhum. Eu sofri em silêncio, não disse a ninguém. Disse à minha família, disse ao Miguel, obviamente. Mas não disse isto a ninguém. E isto é uma coisa que eu tenho vindo a perceber, que há muitas mulheres que fazem isto. Uhum. Há um estigma muito grande à volta disto. Ou não, no meu caso, eu também não me queria sentir pressionada, não é? Há muita pressão. Uhum. E somos nós que a pomos em nós próprias. Até nem é verdade que haja pressão social. Às vezes as pessoas perguntam por simpatia, não é? E eu tive, foi neste momento, Maria, que eu tive que ir buscar todas as forças ao fundo do meu ser. Porque eu ouvi coisas que alguém que quer ser mãe não quer ouvir. Ouvi coisas do estilo fatalistas, não vai acontecer, não é? E foi aí que eu tive que dizer: eu não aceito o teu prognóstico. Não é? Isto vai acontecer ou eu não me chamo Madalena. Eu até liguei a minha identidade. Não é? Para quem percebe destes temas, é muito forte fazeres uma coisa dessas. Ou isto acontece ou eu não me chamo Madalena, não é? E aconteceu, Maria. Claro que aconteceu. Tive duas gravidezes naturais, saudáveis. Claro que aconteceu. O que é que eu fiz? Foi nessa altura que eu mergulhei mais profundamente no desenvolvimento pessoal. Isto já era uma coisa que vinha de trás. Eu já tinha começado na década dos 20. Aliás, quando nós começámos a utilizar a internet, Maria, com cerca de 18 anos, eu lembro-me, eu passava noites a fio a ver quotes, sabes, frases inspiradoras. Noites a fio. Olha os sinais.
Já estava lá tudo.
E nos 20 ouvia falar em coaches. Há sinais. E isto para te dizer que nesta fase eu tive que me autoconhecer, tive que perceber que hábitos emocionais desempoderadores é que eu tinha, não é? Uhum. Que não, quer dizer, entrar em stress, aquela questão de ter tendência de obcecar com uma, não é? Para estar preparado, para saber tudo, tentar controlar a situação, eu tive que largar. Uhum. Isto foi a melhor aprendizagem da minha vida, porque lá estava uma coisa que eu não controlava de facto. E fiz mindfulness com uma médica, fiz meditações, fiz respirações, fiz yoga. Eu sou uma pessoa bastante racional, ainda não tinha encontrado o coaching, Eu preciso do facto científico, gosto da explicação, sou super aberta a tudo, mas esta é mais a minha área. Mas na altura tudo isto me fez sentido e ajudou muitíssimo e fiz muitas visualizações. Isto para dizer, Maria, todos os dias, diariamente, eu tinha esta rotina de que eu visualizava um bebê loiro. Bebê loiro. Não era rapaz nem rapariga, era um bebê loiro. E não é que... E visualização tem uma explicação. É... Não tem nada de esotérico e se tivesse não tinha mal nenhum. Mas a visualização o que faz é que o teu cérebro não distingue entre aquilo que é imaginado e aquilo que é real. E tu quando há estudos de Harvard, foi feito agora um sobre jogadores de basquete que treinavam, portanto, três grupos, lá está os três. O primeiro grupo encestava, portanto, fisicamente ia treinar e quantas é que eu consigo encestar, e portanto eles tinham ali um número de vezes que tinham que encestar. O segundo grupo faz exatamente a mesma coisa em termos de números, mas visualiza. Visualiza sem encestar. E um terceiro número, há vários estudos deste tipo. Um terceiro número, não, um terceiro grupo não faz nada. O primeiro grupo melhora 25%, o segundo grupo melhora 23% e o terceiro grupo melhora 0, não é? Portanto, visualizar o que faz é que cria-te familiaridade, não é? No teu corpo já conhece aquela situação. Se eu treino aquele penalti, não sei quantas vezes antes de o marcar.
E quando eu chego ao momento. É como se estivesses a ver o filme todo, não é? É isso, não é? Do princípio ao fim, como é que é isto, como é que é aquilo, os pormenores, é isso visualizar, não é?
Há pessoas que conseguem
ver
o filme todo.
Não é uma oração, não é...
Não, é mesmo ver.
É mesmo ver.
É, há pessoas que conseguem ver o filme todo, há outras que só veem flash, não faz mal. Eu só vejo flash, eu não consigo ver um filme inteiro. Mas eu vejo coisas.
Exato, e sentes também.
E é consciente, é uma coisa consciente.
Sentida também, que estás a ver e estás a sentir.
Isso, com emoção.
O ver não...
Muito importante. Com emoção, não é? Com movimento, se puderes, não é? Ou estás a respirar,
é tornares isso real, isso. Basicamente, é isso. Não é?
Mas se o fizeres todos os dias, Maria, estás a mandar uma mensagem ao teu corpo, está na mente, está no corpo, também está mais costurado.
Pelos vistos, não é?
Olha, não é que o meu primeiro filho nasce e eu recebo uma mensagem de uma amiga minha, eu nem reparei, estava naquela I love you, não é? E recebo uma mensagem de uma amiga minha dizer: nunca vi um bebê recém-nascido tão loiro.
Incrível.
Loiro, eu tenho um marido muito moreno. O meu marido
e
é espanhol.
O primeiro foi loiro.
Loiro, loiro, loiro. Meu segundo filho já não é loiro. Portanto, olha...
Até nas visualizações.
O que é a mensagem aqui, Maria? E esta é muito importante. Isto é uma frase até do Tony Robbins. Eu vou alterá-la um bocadinho e traduzi-la para português, que é: nunca deixes que o que os outros te dizem te limite. A dele é: nunca deixes que o ambiente que te rodeia, que o que os outros, que as crenças dos outros, ou que o teu passado te limite. Não é? No meu caso, os desmãs, não deixes que isso te limite. Não deixes que aquilo que te digam te limite. Tu controlas o teu cérebro, é mesmo assim. Não é o teu cérebro que controla a ti. E há ferramentas. Não é? É isto que no coaching me apaixona. É perceber como é que isto funciona, este software que temos aqui entre as orelhas, não é? Que temos todos iguais, estamos todos equipados com o mesmo, tem 2 milhões de anos. Como é que isto funciona? Como é que tu podes utilizar esta ferramenta maravilhosa, que é uma dádiva de Deus, para tornar a tua vida melhor? Portanto, esta foi uma aprendizagem muito importante. E voltamos então depois à parte profissional, Season 3.
Season 3. Portanto, ainda nestes 30 e 40.
Ainda nestes 30 e 40, não é? Portanto, o que é que acontece? Eu casei, consegui criar essa estabilidade, para mim foi importante, não é? Aquela primeira parte foi complicada, aquela primeira década.
E como é que se mudasse depois... de carreira também? É uma curiosidade.
Era uma coisa, lá está, que eu já sentia há muito tempo, não é? Um vazio. E de repente eu tenho 38 anos... sou diretora jurídica e de regulação da Vodafone Portugal, uma multinacional fantástica, com uma cultura maravilhosa, humana, divertida, bondosa, uma excelente empresa. E eu dei por mim a pensar: eu não estou preenchida, há aqui um vazio. E pensei: bolas, se não é aqui, não é? Se foi das empresas onde mais gostei de trabalhar, então não é lado nenhum, então não é isto. E eu, um dia, Maria, tive aquele momento de shift, sabes? Eu saí de casa e os meus filhos estavam a dormir, eram muito pequeninos, tinham 1 ano e 2 anos, estavam a dormir, escuro, e volto a casa, não é? Eu passava 1 hora no trânsito, matava-me aos bocados. E chego a casa e estava iam dormir. Meia hora, nem sei se tive tanto tempo quanto. E eu dei por mim a pensar: isto não é o que eu quero, sabes? Isto não é o que eu quero para mim. Eu não tive aquele esforço todo. Isto não me faz sentido. Pode fazer sentido a muita gente se estiveres no teu propósito. Vai, vou utilizar essa palavra, não é? E eu disse ao meu marido: Miguel, eu vou-me despedir e não te preocupes. Ele tinha começado uma startup há pouco tempo. Não te preocupes, porque eu não tenho medo de trabalhar. Sempre trabalhei desde os 14 anos. Sempre paguei as minhas viagens, as coisas que eu quis fazer. E eu vou encontrar. Eu não faço ideia o que é que eu vou fazer. Eu não sabia. Não faço ideia do que
coragem,
é que eu vou fazer.
Madalena.
Mas eu vou fazer. Eu vou saltar da ponte sem rede, neste caso. E não, toda a gente, atenção, as pessoas não têm que fazer isto desta maneira. Eu tinha as minhas poupanças, vou fazer um plano. Despedi-me, fui falar com o meu CEO, uma pessoa fantástica. Eu pensei, ele deve achar que eu estou louca, não é? Eu estava absolutamente... Sou-me esse pensamento pela cabeça. Só me lembro da cara, olhar para mim, uns olhos assim muito abertos. E eu disse, lá está, eu fui autêntica, Maria. Sim, eu fui autêntica. Sim. Eu disse, qual é a coisa que me falta? Eu adoro esta empresa, eu adoro a equipa, adoro o grupo. É uma empresa com propósito. Mas eu não sinto. Eu sinto que tenho que ajudar, eu sinto que, não é? Lá está, um motivador. Se eu tivesse sabido o meu DISC, eu trabalho muito com o DISC, que é um teste de personalidade e motivador.
Eu sei, qual é?
Ter-me-ia feito muito mais sentido, se calhar ter-me ajudado atrás, não é? Uhum. Mas pronto, eles acabaram por me dar, lá está, super-humanos, eu não pedi uma licença sem vencimento, uma espécie de um período de arrependimento, não é? Porquê? Porque eu estava exausta, de facto estava exausta, é aqui que entra o burnout. Nunca fui diagnosticada de burnout, mas estava... Né, filhos pequenos. Eu lembro de estar em reuniões e tinha acordado às 4 da manhã porque o meu filho tinha acordado a vomitar e eu, né? Isto é uma fase muito complicada para a vida de uma mulher. E quanto mais tarde tens filhos, em princípio poderás estar num nível da carreira com mais responsabilidade. É muito complicado. É complicado em qualquer altura. Ou melhor, pode ser complicado, não tem que ser para todos. Essa foi a minha história. E ele deu-me esse direito ao arrependimento, foi bom, deu-me uma segurança, não é? Eu tirei-me da ponte sem rede e lançaram-me uma rede. Lançaram-me uma rede. Eu tinha as minhas poupanças e o burnout, eu acho que é engraçado, porque eu não fui diagnosticada, mas há uma frase do Gary Vaynerchuk, não sei se sabes quem é, um multimilionário americano, ele tem várias coisas no marketing digital e nos mídia e também relacionado com as criptos, com os tokens. E ele é um verdadeiro velho bonitão, Maria. Se conseguisses ter aqui, ele é o máximo. Ele
eu ainda
por
cima tenho que explorar mais esse caminho bonitões. Dos velhos bonitões.
Ele é um velho
Portanto,
bonitão.
Vamos a isso.
E ele diz assim: People who talk about burnout do not blindly love what they do and or they don't feel they control their lives. E no meu caso, ambos. Portanto, eu, por um lado, não tinha uma paixão louca por aquilo que fazia, lá está. Quebrava-me a energia, não é? E por outro lado, aquilo era interessante, mas não era paixão. E por outro lado, eu sentia que não tinha qualquer controle na minha vida. Amanhã tens uma reunião às 8 da manhã na Expo e tens que lá estar, independentemente. E isso para mim, não é? Tendo em conta os meus motivadores, a minha personalidade, o meu estilo comportamental, o meu estilo de comunicação, os meus motivadores, não jogava. E portanto despedi-me. Fui, o que é que eu fiz? O meu plano. Fiz um plano, acho que é importante perceber. Os três primeiros meses o plano era não fazer nada. E quando digo nada, era não é viajar, não é nada disso. É parar, serenar, ou conseguir ouvir um bocadinho a mim própria, fazer desporto, lá está. Nós temos cuidado da nossa...
Permitiste-te dar tempo.
Isso.
Quando disseste
isso mesmo.
Quando, na década dos 10 aos 20.
É verdade, na década ali da escolha do curso.
Da escolha do curso.
É. Dá tempo a ti próprio, não é? Uma parte das pessoas está tão ocupada, está tão busy, tudo em atividade e arriscar
e
a lista dos tudos.
Não é, Madalena?
Não para.
E as coisas podem ter o seu tempo.
Isso. E eu parei. Portanto, fui, não é? Consegui estar mais com os meus filhos, que era o que eu queria, também com o meu marido, e parei. Olha, fui beber N chás, lembro-me perfeitamente, cariocas de limão à frente do mar. Só olhar para as ondas.
Sozinha.
E depois. Resolvi fazer um curso que se chamava Women on Boards, que ainda existe, que é da Vieira da Almeida, porque eu tinha tido assento em vários boards, não era administradora, mas tinha assento nos boards, portanto tinha presença nos boards, aliás era secretária da sociedade, isso é um termo legal para quem é diretora jurídica, fui Chief Legal Officer na ONI, e eu fui fazer esse curso naquela de deixa lá ver se não é mesmo isto. Só para ter a certeza que estás a ver, não dá para
claro, ser. Claro, naquela
fácil.
Dúvida
e
de.
Isso. E percebi, não é por aí. Não, quer dizer, podes vir a ser administradora executiva de uma empresa com propósito, sem dúvida, não é? O curso é sempre útil. Mas naquele momento, eu encontro uma amiga e ela diz-me: olha, acabei de tirar um curso de coaching. E eu olhei para ela e disse: é isso. Já
e sentiste?
Há tantos anos.
Estava ali.
Era aquilo. Pronto, e fiz. E Maria, nunca mais parei.
Nunca mais
parei. Comecei o coaching aos 39. E nunca mais parei. E foi assim uma paixão, um estudo. Lá está. Tu perdes.
E foi por aí.
Foi por aí.
E agora chegamos então à tua década dos 40. Não sei se ainda tinhas mais alguma coisa a dizer.
Acho que não.
Chegamos aqui à década dos 40. Estás hoje com 43, não é? E entras nos 40 e já tinhas a tua própria prática de coaching e juntaste à equipa do Tony Robbins. Mas o que eu queria saber, e agora aqui mais curto, rapidamente, se puderes dizer, vamos partir em 3 porque tu gostas do 3, quais foram os ensinamentos que o coaching te trouxe mais importantes?
Tá bem. Olha, sim, acho que é na pandemia que eu me junto ao Tony Robbins, aparece uma oportunidade, eu candidato-me, é isto, sabes? Lá está, é isto.
Exatamente.
Aquela determinação interior. 1500 pessoas candidatam-se, passamos às entrevistas, acho que foi 42, eu lembro que disseram 3%. Entramos, fomos aceitos, 1,6%, estás
incrível.
A ver, 24 pessoas. Olha, foi all-in, Maria. Eu só nos primeiros 2 anos que lá estive dei mais de 2000 sessões, mais
incrível.
De uma centena de clientes. Continuava
brutal.
Com os meus clientes cá em Portugal, que era também muito empresas. Fiz 7 eventos, sobretudo, né, dele. Ele cobre várias áreas: finanças,
uma experiência
nutrição, melhor, peak performance, não é? Em termos físicos, mindset, tudo. Tudo o que possas imaginar. E os grandes ensinamentos que eu retiro do coaching. É, olha, e lá está, eu já tenho, acho que já tenho vindo a dizer aqui. Um primeiro é, e nós até temos um nomezinho para isso, mas eu não vou dizer. Um primeiro é, tu tens que saber o que queres, é básico, não é? Muitas vezes as sessões de coaching começam e a pessoa diz-me o problema, diz-me o que não quer, eu pergunto sempre o que é que quer. É, o que é que queres? E não é o que é que não queres, a maior parte das pessoas sabe o que não quer, era aquilo que eu te disse há pouco. As pessoas estão tão atarefadas com o ritmo do dia-a-dia, com os afazeres, com os to-dos, estão tão em atividade e busy, 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 e não param para perceber o que é que eu quero, não é? Para a parte física, para a parte emocional, o que é que eu quero para as minhas relações, o que é que eu quero para o meu casamento, o que é que eu quero para este ano, daqui a 3 anos. É muito importante perceber
saber
isso.
O que queres.
E não saber o que não quer, não é isso. Pode ajudar a chegar ao que quer.
Essa
é a primeira. A segunda é porque isto de facto, isto funciona, este cérebro funciona. É quase como, né, tu entras num piloto, num jato, e tu dizes ao piloto, eu quero ir almoçar à Espanha. Se tu não disseres, eu quero ir almoçar a Madrid, à Plaza Mayor, tu vais para outro sítio.
Uhum.
Quanto mais certeira, quanto mais smart for o teu objetivo, maior a probabilidade de lá chegares e mais rápido,
uhum.
Não é? Depois tens que pôr gasolina, tens que saber porque é que queres. Essa é a motivação, essa é a parte importante também. Mas segundo, um outro ensinamento também é básico, que é uma adaptação do princípio de Pareto, que é uma frase do Tony, é 80% de sucesso é mindset, 20% é estratégias. Ou seja, eu dou muito exemplo das dietas, por exemplo, não é? Tu queres fazer uma dieta, queres ficar em forma. A maior parte das pessoas diz, então como é que eu vou fazer isto? Como? Não é? Qual é a estratégia? Qual é a dieta? 300 dietas ou mais, não é? Na internet.
Há milhares
de livros no Google, não é? No limite, pões os ténis de manhã, sais de casa e vais correr. Eu faço isso todos os dias, não é? Fechas a boca.
Exatamente.
E porquê é que as pessoas não o fazem?
É tu quereres, não é?
Exato.
Tens que ter
vontade. Mindset. O que é que te está a impedir, não é?
Uhum.
E há aqui ideias que têm que ser desconstruídas.
Portanto
80% mindset. De sucesso. E isso aplica-se num casamento, isso aplica-se no teu trabalho, isso aplica-se a encontrares a carreira que tu queres. Tudo. Mindset. É como te defines, é as crenças que tens, é os hábitos que podem ser desempoderadores que tens, etc, etc.
Exatamente.
E um terceiro, vai dar-me a isto, não é? Filosofias de vida, Maria. Tens que ter algumas filosofias de vida que sejam empoderadoras.
Uhum.
Porque repara, sabes qual é a diferença? Eu gosto muito, muito desta pergunta. A diferença entre fé e medo, qual é?
É pela positiva, não é?
É pela positiva.
Fé é tu creres, medo é tu não, teres medo e afastar-te, não é?
É
ires pelo medo. Não sei, tu é que tens que dar a resposta, não sou eu.
E outra forma de dizer exatamente isso. Outra forma de dizer exatamente isso, Maria, é fé e medo, ambos são imaginados.
Exatamente,
é?
Podes ir pelo positivo ou pelo
negativo.
Só que
a fé é a imaginação dirigida, não é? Tu escolhe esta.
Exatamente.
Tens que ter filosofias de vida que te empoderem, não é? Olhar para a vida e dizer, em vez de dizer a vida é uma luta, a vida é difícil, não. Não é? Nada acontece por acaso, tudo tem uma razão e a razão é boa. Qual é? Nem que seja um ensinamento. Tens de ter filosofias de vida que te digam as tuas experiências, não é? Não têm qualquer significado. A experiência pura, mesmo que alguém morra, eu já sofri por isso, não é? Eu já passei por isso. Pessoas que me foram próximas. Tu tens que encontrar um significado empoderador e és tu que podes escolher. Escolhe bem, Não é? Porque daí, do significado que tu deres à experiência, vem uma emoção. E da emoção com que tu tiveres, tu vais tomar uma ação que vai ser melhor ou pior, tendo em função o estado emocional em que tu estás. Uhum. Então escolhe bem. Portanto, até teres aqui algumas filosofias
e tudo
de
depende
mantras,
do significado
que, chamar.
Que tu lhes dás, não é? Dás
claro,
às coisas.
Claro.
Vamos então agora viajar, estamos quase a acabar a nossa viagem e vamos viajar até à tua velha bonitona, ao teu
vamos
futuro.
Embora.
E quem é que tu te queres transformar e ser no futuro? E a velha bonitona é sempre a nossa melhor versão, porque nós queremos ser a nossa melhor versão e também podemos imaginar, manifestar, visualizar quem é que nós queremos ser no futuro. Portanto, eu convido-te a vir fazer esta viagem e manifestares quem é que vai ser a tua velha bonitona. E começo por te perguntar com que idade é que tu vais ser velha bonitona.
Olha, há bocadinho eu dizia-te que já me sinto com, mas então se eu tenho que lhe dar uma idade e se de facto ela vai aparecendo e desaparecendo, então eu vou-te dizer até o fim deste ano.
Okay.
E já que estamos, não é?
Muito bom,
é coaching,
que bom!
Até coaching, não é? Estamos numa de coaching até 31 de dezembro, não é?
Temos, exato!
Temos
que pôr uma data.
Uma data limite, não é? Até 31 de dezembro de 2024.
Muito bem.
Sim.
Então, olha, estou super entusiasmada. Quer ver essa velha
bonitona? Podemos medir o progresso.
E agora diz-me então, como é que tu te imaginas no futuro, bem lá à frente, em pessoa é que tu te vais tornar?
Eu acredito muito nisto, hein? Lá está a visualização, future pacing é o que nós temos, aponta ao futuro.
Descreve-me, como é que ela é?
Olha, a velha bonitona para mim é uma mulher, neste caso, não é? Autêntica, que é quem é, não é? Que se assume como ela é, que diz a sua verdade com cuidado. Não, cuidado não é a palavra certa, com simpatia, não é? Para não magoar, diz, para ajudar, não é? Às vezes nós andamos ali em dedinhos dos pés, não queremos magoar, não queremos desagradar, não. A velha bonitona diz a sua verdade, não é? Uhum. Para empoderar.
Uhum.
Isso para mim é autêntica, livre, divertida. Como é que eu vou ser? É isso mesmo, não é, Maria? É cada vez mais autêntica. Uhum. Eu sinto que já vivo na minha verdade, uhum. Eu acho que o propósito tem isso, mas é sê-lo cada vez mais. Ser cada vez mais mestre do meu estado emocional, não é? Voltar à serenidade quando cai em reação, porque todos caímos em reação, é humano,
claro,
faz parte de um instinto
exatamente.
Animal, não vale a pena fazer isso.
Sobrevivência a todos os tempos.
Isso. Mas é isso, é celebrar a vida, é sorrir, é divertir-me. E
uma
ser
velha
autêntica.
Bonitona autêntica e sorridente.
Uma velha bonitona autêntica e sorridente. Aqui está ela aqui.
E diz-me uma coisa.
Tenho aqui a minha velha bonitona.
Tens aqui ao teu lado. E diz-me uma coisa: que oportunidade é que vais ter no futuro que ainda não tiveste?
Olha, a viagem. Então, aquela viagem que eu te
do
disse logo no início, claro.
Exatamente.
É essa mesmo.
Sim, senhora. E agora diz-me uma coisa: de que crenças limitadoras, ou seja, tudo aquilo que te limita hoje, o que é que vai-te deixar de te limitar no futuro? Manifestas
olha,
agora.
Uhum. Olha. Já que estamos aqui neste podcast das velhas bonitonas, que tem esta causa maravilhosa de desmistificar o envelhecimento, de glorificar o envelhecimento e ressignificar, não é? A palavra velha é uma palavra que parece que é pesada. Eu acho que a ideia, para mim, seria dominar a arte do envelhecimento.
Uhum.
Eu no outro dia ouvi, porque o envelhecimento traz duas coisas, não é? Obriga-te a ser, de facto, mais autêntica, porque, por um lado, há um envelhecimento, não é, físico, não é? E tu tens
é
que aprender,
não é?
A viver
tens
com
de adaptar.
O facto, isso, não é? A parte da aparência é um lado, mas depois há a parte mais de mindset, não é? De poder ser tu, de te libertares. E então, eu no outro dia ouvi e quando eu digo dominar a arte do envelhecimento, a parte da aparência, sem dúvida, e a parte da autenticidade, por outro lado. Eu ouvi no outro dia uma definição de beleza da Isabella Rossellini, que adorei, que foi: se definirmos a beleza como elegância, a idade deixa de ser um tema.
Uhum.
Eu achei maravilhoso. E eu acrescentava ainda: se definirmos a beleza como elegância, como autenticidade, genuinidade, não é? Confiança e alegria.
Com tudo
e bondade,
que queremos ser, não é?
E bondade. A idade deixa de ser um tema.
Exatamente.
E aí dominaste a arte.
Porque tu realmente és vista pelo que tu és.
Isso.
E o que tu és também se transforma fisicamente. Ou está, se tu és alegre, o teu sorriso, os teus olhos ficam lindos, não é? Os teus olhos brilham. Como é que pode ser uma velha bonitona, feia e resingona se está a rir, sorridente, como eu te estou agora a ver aqui, a rir, sorridente, linda, maravilhosa. E então aí diz-me uma coisa, e que legado é que tu vais deixar?
Deixa-me acrescentar a outra parte,
sim.
De ser independente do que os outros pensam.
Sem dúvida.
Essa é a liberdade.
Essa é a grande, grande dificuldade, eu acho que a maior parte nossa.
É um medo moderno, não é? Antigamente era seres atacada por um mamute. Isto é um medo moderno.
Exatamente,
faz parte.
Exatamente.
Sim. Desculpa, então, a pergunta
que
era.
Que liberdade é que vais deixar?
Olha, eu quero acreditar que todas as pessoas que eu ajudo no meu trabalho e fora dele já é um legado, não é? Eu agora, não é? Estou bastante consolidada na minha prática de coaching. Eu estou a criar um projeto que passa por mais acessibilidade de coaching e eu quero acreditar que isso é um legado, sim.
Espetacular. E agora, nunca estás sempre a sair da tua zona de conforto,
sempre,
não é, Madalena?
Sempre.
Agora, vamos então à última pergunta. Vais-te imaginar, tu estás mesmo lá no futuro, és essa velha bonitona, autêntica, no seu esplendor, és essa velha bonitona sorridente, a transbordar de alegria por todos os lados, és tudo isto que falámos aqui no presente, passado e futuro, estando lá, sentindo-te na pele dessa velha bonitona e olhando para trás, o que é que tu mais te vais orgulhar de ter sido e de ter feito?
Olha, o que eu mais me quero orgulhar, o que eu mais lá da frente é de ter vivido uma vida alinhada, sabes, Maria? Lá está, ter vivido a vida. Eu acredito muito no alinha quem és com o que fazes, em todas as áreas, seja no trabalho, seja na forma como estás nos teus relacionamentos, seja na forma como estás na vida. E viver uma vida alinhada é viver uma vida bem vivida.
Uhum.
E eu vou-me orgulhar muito disso. Se eu tiver tido a coragem de continuar a crescer, a evoluir, a ajudar, e acreditar que contribuí para melhorar um bocadinho este mundo.
Vou Madalena, és uma mulher extremamente generosa e és extremamente inspiradora e foi uma generosidade enorme que te trouxeste para cá hoje. Emocionei-me várias vezes pela nossa entrevista fora e acho que realmente o teu passado, o teu presente e o teu futuro trazem muitos ensinamentos e como coach nós podermos também explicar-te como é que nós podemos pôr em prática. Por isso, obrigada por nos inspirares com o teu passado, com o teu presente e o teu futuro e nos revelares a velha bonitona que há em ti.
Obrigada eu, Maria. Um beijinho grande e parabéns por esta iniciativa maravilhosa. Portugal precisava.
Obrigada.
As mulheres precisam e os homens também.
E os homens também. Obrigada.
A velha bonitona em mim.
Um podcast de Maria Seruia. Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.